Para quem chegou mais cedo, a gente estava projetando aqui uma campanha e eu queria convidar vocês, e vou gastar uns minutinhos antes. Em 2019, no final de 2019, a gente começou um trabalho na casa, um trabalho de contribuição para o estabelecimento de um estado de paz, né, de um contexto de paz. E a gente entende que esse contexto ele se faz pelos nossos movimentos naturais, né, de meditação, de prece, né, de mentalização. E aí a gente se deu o seguinte convite: se durante as nossas preces, ou se a gente puder dedicar um minutinho para pensar, para se escutar, com esse propósito de produzir paz, energias de paz, vibração de paz. E depois a gente jogasse uma palavra que sintetizasse isso num grupo, a gente começaria a montar um grande mapa, mas também criaria uma grande rede de vibração pela paz. E assim nasceu o Plano pela Paz, que antes era Plano pela Paz 2020, e que no ano passado virou Plano pela Paz, com o início em 2020, porque é um movimento que continua acontecendo. E aí, eu acho que mais o pessoal do Zoom do que o pessoal aqui do salão, a gente montou uma playlist com músicas sobre a paz em 2020. A gente fez um encontro lá na Rocinha para pensarmos sobre a paz à luz da doutrina espírita, né, usando o livro dos Espíritos. E a gente tem sempre procurado fazer esse convite nos cursos onde nós estamos, para quem quiser participar. E é interessante porque ao longo do dia, como não tem uma hora fixa, ao longo do dia as pessoas vão lembrando, vão achando, né, vão se inspirando, vão dedicando seu minutinho e vão colocando as palavras. Então, palavras ficam pingando na nossa caixa do WhatsApp o dia inteiro. Eu até recomendo que a gente desligue as notificações do grupo para o pessoal que é mais, né, ansioso. Mas é maravilhoso. Eu que trabalho com a tela do computador, né? Eu fico ali com o meu WhatsApp ligado, duas telas, eu fico com a tela com o WhatsApp ali, e volta e meia, né, eu olho e aí tá lá mais uma palavra, mais outra palavra. Isso vai nos alimentando ao longo do dia, né? Nos colocando nesse prumo, né? Então, eu vou postar lá no nosso grupo o convite para entrar no grupo, a instrução geral, a nuvem de palavras que a gente montou por ocasião lá do encontro, para a gente sentir um pouco, né? E aí, quem se quiser se inspirar um pouco nesse movimento, entra no grupo. Não é um grupo para dar bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. São postagens curtas, né? Aí tem um que escreve fé, o outro alegria, o outro conexão, sintonia e pontos. Simples assim. Então, convite feito. Então, a gente vai acrescentando camadas de trabalho, né? Camadas de reflexão, camadas de espiritualização, né? Na semana retrasada, a gente já inseriu esse movimento das preces, né? Semana passada, a gente fez no encerramento também, sem a necessidade de ficarmos trazendo nomes, né? Mas entendendo que estamos todos conectados e que, à medida que estamos conectados, na hora que a gente joga um pensamento nessa rede, esse pensamento ganha, né, uma reverberação, ele ganha potência, e nós acabamos sendo, né, nós que jogamos esse nome, né, acabamos sendo o fio condutor para que o recurso, né, dessa nossa rede chegue até essa pessoa. Estou trazendo essa ideia, né, do Plano pela Paz, para a gente ir percebendo, né, onde, sábado, terça passada, a gente fez o convite da coisa das caixas de bombom, né, a gente vai percebendo que tem diversas formas de nós nos envolvermos nesse processo de nos espiritualizarmos, né? E eu acho que o Livro dos Espíritos ele é um espaço muito legal para a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes o primeiro contato que vocês estão tendo com o estudo mais sistematizado, com a possibilidade de trocar mais de perto, né, com os divulgadores da doutrina da casa, e assim esse é o que a gente faz o tempo todo. Buscando, né, às vezes coisinhas pequenas que nos conectam a nós mesmos, aos nossos mentores, E nesse processo a gente vai despertando, indo um pouco na direção da resposta que uma pessoa me fez, né? Como é que eu me conecto melhor com a espiritualidade? Assim, abrindo pequenas pausas no dia a dia, na semana, pequenas rotinas, né? A leitura prévia do estudo, o acompanhamento posterior, né, dos vídeos, dos conteúdos que a gente coloca, esse ensaio que a gente vai fazendo, né, para tentar trazer isso que a gente aprende para dentro da nossa vida, são coisas que vão acontecendo ao longo, né? Nós temos 40 encontros muito intensos, e cada um vai acessar isso na medida do que consegue, tem tempo, tem interesse. Vou até fazer uma confissão aqui, não sei se eu faço, se eu não faço, o que que você acha? Faço. Semana passada, não, no início da semana, me perguntaram se eu ia postar o resumo, né, da aula. E aí eu disse assim: olha, não sei se eu vou ter tempo. E aí depois eu estava conversando com o Luiz Fernando, eu não sei, tá certo que eu não sabia se eu ia ter tempo, como não tive, fiz isso agora há pouco, né? Mas eu também não sei, eu fiquei numa assim, eu acho que eu não vou postar não, porque aí o pessoal vai começar a ler o resumo e vai parar de ler o Livro dos Espíritos. Confesso que isso me passou pela cabeça, eu tenho certeza que deve ter passado pela cabeça de muitos de vocês. Mas aí, depois, pensando sobre o assunto, eu acho que, né, os mentores devem ter feito essa provocação, né? Porque o pensamento que me surgiu quando eu terminei o resumo, foi assim: mas você é muito arrogante, né? Você acha que sabe o que é melhor para os outros. E eu fiquei pensando: gente, esse é um mergulho que cada um de vocês está fazendo, a gente aqui só está mediando. Então, você já sabe que, na medida do possível, eu postarei com a maior antecedência possível o resumo. Né? E aí, assim, quem quiser ficar no resumo, fica no resumo. Quem quiser ler o Livro dos Espíritos, lê o Livro dos Espíritos. Quem só quiser ouvir o áudio, só ouve o áudio. Zero problema. Mas eu deixo a minha recomendação. O Luiz Fernando também concorda no sentido de que a leitura do Livro dos Espíritos, apesar de ser uma leitura muitas vezes difícil, cansativa, ela vai abrindo olhares, né? Ela vai ajudando a gente a entender a própria estrutura de pensamento de Kardec. Aquelas perguntas não estão ali por acaso, elas foram formuladas de uma forma especial, né? Tem um nexo nas perguntas, não são só as respostas o que é importante. Então fica aqui esse nosso convite.
Bom, boa noite a todos. Eu digo aqui um comentário do Zoom diz assim: não tem como, a leitura do livro é incrível, complementa muito. E aí, o Guilherme colocou essa coisa da importância do trabalho de Kardec, né? Ressaltando, que a gente ressaltou também nas duas primeiras aulas, ele ressaltou na terceira. E então, Kardec também traz os comentários. Então, é muito interessante ler os comentários de Kardec, além do encadeamento e das perguntas e das respostas. Então, tem muito material. E não seja isso, quando a gente for ler o livro, mesmo que seja no digital, vai passando, a gente vai pegando uma coisinha aqui, outra ali, e vai instigando o nosso pensamento. Claro que o comentário do resumo da aula, também falei para o Guilherme, acho que é importante, porque tem muitos que vão querer acompanhar, facilita, né, ao passo que a gente está indo. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ter ali um resuminho do que está sendo dito também ajuda. Então, fica como material complementar. Então vocês podem usar à vontade, certo? E sejam bem-vindos novamente.
Pode, só pega o microfone. Aliás, é um cuidado que a gente tem que ter. Já tem um aqui na frente, obrigado. Luiz Fernando me chamou a atenção a isso. A gente está, às vezes, começa a falar, né? O microfone cumpre dois objetivos. Primeiro, o pessoal do Zoom poder ouvir. E o segundo, a gente trabalhar a nossa ansiedade. Que assim, cadê o microfone? Tem que chegar o microfone. É uma forma da gente se olhar também, da gente se perceber. Então, é um momento para a gente degustar, né, o grupo também. Vamos lá, pode falar.
Um adendo assim sobre o resumo do Guilherme, porque eu tinha um esquema inicial de ler o livro e chegar aqui para ter o um entendimento do livro. E o resumo me ajudou muito a ter o um entendimento do livro e depois ter maior clareza aqui presencialmente e depois no futuro na leitura do livro. Então, acho que uma peça vai complementando a outra, e o mais legal é você entender o livro Você lê o livro entendendo o livro, porque muitas vezes eu estava lendo o livro e não estava entendendo. E aí, com a sua explicação e com o seu resumo, eu já estou com um olhar sobre os significados daquelas partes do livro e está criando uma clareza maior para mim na hora da leitura do Livro dos Espíritos.
Obrigado. Realmente, eu acho que o espírito estava certo, eu sou arrogante demais.
Posso falar o teu nome? A Renata tinha dito já na semana passada isso, né? Então ela está agora passando para todo mundo que ela já tinha nos contado, que foi também importante para receber esse feedback. E como a gente falou na primeira aula, né, no primeiro encontro, tem essa questão da não linearidade. Então a gente está abrindo possibilidades que você pode ler antes, ver o curso, depois ouvir de novo, depois ler o livro. Deixa cada um fazer como melhor tocar. Então, assim, é mais um exemplo de que cada um vai se apropriar desse material à medida do que está sendo ofertado. A gente não tinha pensado nisso, Guilherme, mas me ocorreu agora a questão da utilidade do site. A gente tem feito uns estudos e está monitorando, está vendo que tem muita gente, realmente, como Marcelo e Nadia perguntaram agora, acessando o site semanalmente para checar materiais e perguntas e colocar conteúdos, como o Marcelo está vendo aí. Isso, aí o resumo está na página do encontro 4. Aí tem a questão do mural, que a gente vai falar também. Então, cada vez mais está agregando funcionalidades para que vocês também possam utilizar desse material e ser realmente útil para todo mundo. E aí, a gente, à medida que vai desenvolvendo o trabalho, a gente vai estar mais trabalhando sobre essas funções e o retorno, como isso está sendo útil para vocês.
Vamos à prece? Então, que nós possamos oficialmente iniciar esse movimento, ligando essa chavinha especial que só nós sabemos aonde está, que estabelece essa conexão mais profunda com os nossos mentores espirituais, que possibilita a nossa conexão com a espiritualidade da casa, que amplia nossas capacidades de percepção, porque acessamos essa grande rede que se estabelece aqui. Embora não precisemos efetivamente de senha, mas ainda precisamos, amigo Jesus, desse movimento da predisposição consciente. E por isso aqui estamos, nos colocando abertos para caminharmos durante nossas reflexões, estudando, refletindo, avaliando, aprofundando o entendimento que a doutrina espírita nos permite realizar sobre a nossa essência espiritual e a relação dela com a matéria, esse algo tão concreto que hoje, muitas vezes, significa a maior parte de nossos movimentos existenciais. Acolhe-nos a todos e que possamos, de nossa parte, iniciarmos o estudo de hoje, com a graça de Deus. Muito bem, gente. Muitas coisas, né? Muitos detalhes, muitas informações. E aí eu estava aqui pensando, né? Aí você chega no Livro dos Espíritos 2, aí esse aparato todo não existe mais, né? É um desafio, porque cada dinamizador, cada encontro tem um formato, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é esse movimento da gente enxergar possibilidades também, tá? Eu digo isso porque eu estava conversando com dois companheiros que foram do ano passado e os dois trouxeram exatamente esse olhar. Gente, mas é muito diferente do que você fazia. Eu falei, sim, a começar que a gente fazia híbrido e agora é uma turma presencial e uma turma online. Então, só isso já faz uma diferença gigantesca. Dentro desses exercícios, né, a gente trouxe, Luiz Fernando lembrou de um vídeo que eu acho que é fantástico, que eu até já coloquei lá no nosso resumo, explicando, né, o que foi o Pinga Fogo. Foi uma entrevista, era um programa, né, na época da televisão preto e branco ainda, e Chico deteve o recorde de maior tempo de programa durante muitos anos por conta desse Pinga Fogo. Então, Chico ia respondendo com a assessoria de Emmanuel as perguntas que iam chegando. E o pessoal só ia trocando fita, porque na época tinha fita de rolo, né? E aí o rolo acabou e começou outro, né? E a programação foi se estendendo. E aí o Luiz Fernando lembrou de um trechinho que Chico fala da vida da exploração do espaço, da ida do homem à Lua, né? Na época lá, 70 e poucos, né? A gente tinha acabado de botar os pés na Lua. Então ele traz umas perspectivas interessantes que eu queria convidar a todos para assistir agora. E aí, a partir daí, a gente pode conversar.
Então eu senti aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. A poesia está no livro, mas só o que ele pôde. Mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Mas quem era eu para entender aquilo que estava voando canteiro de água?
Xavier, antes de encerrar o programa, eu vou formular ainda, para não desapontá-los de todos, algumas perguntas de telespectadores, porque nós estamos praticamente com o nosso tempo esgotado, e eu, antes que esse tempo se esgote totalmente, quero formular a você um pedido, não uma pergunta. Mas antes, um telespectador. Pois não,
Permite, antes de dar sequência dos telespectadores, o Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença. Muito
obrigado.
obrigado. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier.
Você tá.
Chico, o companheiro da Globo, me formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier? Se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas?
Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então, diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então, nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com, talvez, com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas. E provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia, então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender e fazemos parte de uma família universal. E não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos auferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer.
Bom, brigamos muito tempo para concluir se teria ou não água na Lua. Hoje sabemos que existe. Trabalhamos intensamente e ainda não estabelecemos a nossa colônia na Lua, mas já estamos nos preparando para mandar uma galera para morar e morrer em Marte. Morrer porque não vai ter volta, né? Hoje, cada vez mais nos convencemos de que existem indícios concretos de que há vida fora do planeta, vida inteligente. E digo, nos convencemos de forma concreta, não pelos anúncios e avistamentos de OVNIs, mas pelos próprios cálculos estatísticos acerca do entendimento do tamanho do universo. Eu acho que isso sendo dito em 1970, né? 50 anos depois. Não tivemos uma guerra de efeitos catastróficos, mas tivemos algumas guerras que com certeza deram alguma atrasada nesse processo. Mas estamos no trajeto, tentando compreender a origem desse universo, tentando, de alguma forma, nos apropriarmos do funcionamento dele. E a cada nova descoberta, descobrindo que nós sabemos muito menos do que imaginávamos saber. Havia uma estimativa na década de 90, se não me falha a memória, de que conheceríamos 10% da matéria do universo. Isso foi antes de nós descobrirmos a energia escura. Hoje, essa estimativa já caiu, porque sabemos que existe matéria escura, energia escura, sabemos que existem materiais que os cálculos demonstram a necessidade de existir extensões da tabela periódica, mas que nós não conhecemos esses materiais. E a cada vez mais a nossa ciência vai dando indícios de que a coisa é muito complexa. Kardec se preocupa com isso, nesse entendimento, mas afinal de contas, qual é a origem de tudo isso que a gente está vivendo, né? E os espíritos são muito claros no sentido de colocar que uma coisa a gente tem certeza: o universo foi criado em algum momento. Ele tem uma causa primeira, que foi declarada na primeira questão do Livro dos Espíritos, que a gente ainda não estudou. Mas é isso. Qual é a causa primeira de todas as coisas? O início, a origem de tudo? Os espíritos dizem: é Deus. Ponto. A partir dali, a gente consegue conceber a criação e a existência de qualquer coisa. E aí a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que ampliar entendimento para compreender como é que essas coisas se relacionam, como é que uma coisa resulta em outra, como é que a gente vai ampliando a nossa possibilidade de conforto, de bem-estar, como é que a gente vai vivendo cada vez melhor. Nesse movimento, né, essa história desse universo, a gente percebe que é uma construção concreta, complexa e inteligente. Como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, então a gente conclui a existência de Deus a partir daí, como o artífice, como o criador. Embora a gente não consiga perceber muito qual é a característica desse criador, né? Nesse universo, a gente vai se questionar, né, como é que surgem todos esses corpos celestes, como é que surgem os planetas, as estrelas. Os espíritos trazem para Kardec um princípio inicial desse entendimento, que é o princípio da condensação. Então a matéria vai condensando, se ela vai se agregando, ela vai se relacionando a partir desses agregados, vai formando novos materiais, vai compondo os planetas, os cometas, os satélites, naturais, todos os corpos celestes de que a gente tem conhecimento. Aquele documentário que eu postei, o link, ele tem alguns episódios ali muito interessantes, e hoje a gente já sabe, inclusive, que esse processo de condensação, ele não é um processo linear de condensação. A gente já percebeu que a todo momento nós temos estrelas explodindo, liberando massas gigantescas de material, destruindo galáxias inteiras por conta daquela explosão. E esses materiais se agregam, se condensam em torno de outros núcleos que têm uma forte atração, constituindo novos sistemas, se utilizando daqueles novos materiais que surgiram. E assim a gente vai vendo, por exemplo, que o chumbo que se compõe, de que se compõem muitas peças dos nossos carros, é o resultado de pelo menos quatro explosões solares. Estamos falando de matérias que hoje nós usamos, que talvez não dê nem para contar quantos zilhões de anos. O próprio átomo de hélio, que surge através dos movimentos da nossa estrela chamada Sol, ele surge na superfície da estrela depois daquelas partículas iniciais terem transitado durante 8 bilhões de anos, do centro até a periferia do Sol, para só então compor o hélio. Para só então emitir aquela energia monumental toda que a gente vê. Para só então os fótons que são liberados dessas explosões solares levarem cerca de 8 minutos para chegarem ao nosso planeta. Cada foco de luz que a gente recebe do Sol levou mais de 8 bilhões de anos para ser projetado. É interessante a gente pensar nessas mega escalas, né? Então, não é apenas um processo simples de condensação. Talvez não seja simples agregação de cometas. Hoje a gente sabe que a própria Terra nasce da fusão de choques de outras massas maiores. E a gente sabe, inclusive, que a Terra não foi extinta exatamente porque nós temos planetas maiores na periferia do sistema que nos defendem, desviando os pedregulhos maiores que poderiam colocar em risco o nosso planeta. Nós vimos a extinção, uma das teorias, né, da extinção dos dinossauros, é exatamente o impacto de um cometa que nem era tão grande assim. Era só do tamanho de uma montanha. E foi suficiente para devastar o planeta inteiro, toda a vida, dando um restart nesse processo, aproveitando a matéria que ali já estava presente, dando campo para novas construções inteligentes. E aí a gente percebe a necessidade de pensarmos o trajeto da evolução material que nos leva até o fenômeno da vida orgânica, juntamente com o trajeto da evolução espiritual. Lembra que a gente falou brevemente dos princípios inteligentes? Esses princípios chispam, né? Brinquei até trazendo a ideia do Dr. Jorge Andreia. Eles juntam energia gigante, aí dá uma explosão. Aí vou dizer aqui que é um elétron que surge, para não entrar em muitas definições de subpartículas. Mas aí ele curte aquele barato da explosão energética e volta a dormir. Tomou um porre. Vai precisar se recuperar daquela ressaca explosiva. E aí, durante essa recuperação, ele está juntando energia de novo. Aí, quando ele acorda, ele explode de novo, porque ele curtiu aquele barato. E assim esse princípio inteligente vai dando vazão a expressões materiais, e de repente ele vai conseguindo conter-se durante mais tempo, liberar fluxos maiores de energia, impressionar o universo de formas mais intensas. E ele vai percebendo, ele vai entrando no mecanismo de expressões energéticas controladas. Ele vai sendo capaz de capturar outros princípios inteligentes chispantes, menos eficientes, e aí a gente faz aquela legião que para depois da aula da universidade para chopada. E aí você tem aquele cara que está liderando a chopada e todos os outros calouros muitas vezes ainda sem a capacidade etílica suficiente para se sustentar firmemente, mas que compõem aquelas mesas deschopadas sob a coordenação das lideranças dos veteranos. Eu estou trazendo exemplos bem simples para a gente perceber como é que funciona esse movimento. E aí esses veteranos percebem que podem andar em bando e começam a convocar outros veteranos para juntar outras turmas de calouros. E a gente vai construindo os colegiados, a gente vai construindo os grupos, a gente vai construindo os arranjos das academias. E daqui a pouco a gente vê uma universidade inteira de alunos de vários períodos, devidamente estruturado, com códigos de ética, com espaços de partilha, com regras de conduta, com manuais para subverter as regras de funcionamento da universidade. E assim, a cada nova passagem, esse princípio inteligente se habilita a se expressar de forma contundente na vida. Em algum momento ele percebe que eu posso pegar esse mecanismo biológico que é capaz de processar oxigênio e colocar para dentro deste organismo biológico que agrega outras formas de vida, e aí nasce a estrutura chamada mitocôndria, que dá uma dimensão nova da existência da vida, porque as células passam a poder processar oxigênio. E essas células vão se organizando, vão se reunindo, vão se diferenciando em tecidos, em funções, vão compondo-se e dão vazão às plantas, dão vazão aos animais, dão vazão às estruturas cada vez mais complexas, até o momento que este princípio inteligente, que é um líder nato, que tornou-se um líder nato, desperta e reconhece-se no espelho, como eu gosto de dizer para os jovens da evangelização. Você já se reconhece no espelho? Às vezes a gente não está muito satisfeito com a imagem, mas vocês se reconhecem. Não estou satisfeito com aquele pneuzinho, eu vou fazer plástica onde? Na minha mãe, no meu filho ou em mim? Em mim, porque eu não estou satisfeito com o pneuzinho que eu reconheço em mim, não é assim? Esta capacidade é uma habilidade de princípios inteligentes que já se desenvolveram muito. E a gente já reconhece essa habilidade em alguns animais, elefantes, golfinhos, símios. À medida que esse espírito, esse princípio inteligente vai se habilitando, ele começa a pensar-se, ele começa a alterar o ambiente conforme seus desejos, ele começa a perceber que existem inteligências que ele pode coordenar, ele adentra o reino nominal e passa a controlar uma máquina complexa de trilhões de princípios inteligentes que já atingiram a capacidade de vida. Células que se diferenciam a partir destes comandos genéticos, mas sob o influxo do espírito, construindo tecidos, órgãos, sistemas, viabilizando expressões complexas que fazem com que nós possamos ir à Lua, pensar em viagens de dobra lá no Star Trek, construção de filmes, etc., etc., etc. Que fazem com que nós já hoje estejamos pensando na possibilidade, eu ia dizer necessidade, porque eu sou um cara que estou sempre muito à frente, né? Na possibilidade de começarmos a tirar órgãos biológicos e colocarmos órgãos cibernéticos, porque são mais eficientes, são mais fortes, são mais capazes, não mais apenas na substituição de órgãos que ficaram com defeito, mas no objetivo de ganharmos habilidades de super-humanos. Reparem, né? Eu ia falar disso como uma necessidade. Esse exercício, ele vai se fazendo, essas inteligências, elas vão se desenvolvendo a partir destes mergulhos. E aí, de repente, está lá esse princípio inteligente extremamente capaz. Ele pode dirigir uma Ferrari, mas não tem uma Ferrari. O que que ele faz? Nada. Fica ali em sentido de erraticidade. Eu vou me atrever a perguntar o que que foi, Marcelo? Rouba uma Ferrari, mas não tem Ferrari no mercado? Você tem o sonho de andar em altíssima velocidade, mas você não sabe como. Você sente que dá para andar mais rápido, mas você não sabe como. Você não se contenta mais em se deslocar no Fusquinha. O Fusquinha não te cabe mais, mas você não acha uma estrutura biológica. Mas esse teu pensamento vai plasmando e vai forçando as estruturas biológicas que estão embaixo de você a constituírem, pela evolução, novas estruturas biológicas. Porque aí a gente diz assim: olha só, não precisa construir um carro inteiro, não. O carro eu sei, eu só preciso de um motor potente. Aí surge o Fusca turbinado, com aquele cavalo, não sei quantos HP, que a gente se pergunta assim: eu acho que se esse carro atingir a potência máxima, ele desmonta. Mas o cara tá lá botando banca porque tem um motor V8 no Fusquinha. O Fusquinha só tem dois lugares, porque teve que ceder os dois assentos de trás para botar um motor potente. Mas a gente já desenvolveu o motor. Aí agora a gente aperfeiçoou o carro. E aí vai nascendo. Aí quando nasce a Ferrari, já tem alguém pronto para dirigir. E aí ele passa a se expressar nessa Ferrari. Assim fomos nós. À medida em que fomos atingindo graus de consciência mais elevados, fomos ainda relutantemente nos manifestando em símios com capacidades limitadas e puxando o máximo dessas estruturas biológicas, forçando transformações genéticas. E aí tem uma transformação aqui, tem uma transformação ali, dá uma liberada na caixa craniana, já deu uma capacidade maior, já aumentou o cérebro. Rapaz, agora que eu posso botar um motor de Fusca, ou botar um motor V8 no meu Fusca, rapidamente eu vou me transformando. E assim a gente sai desses símios do Neandertal, etc, 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 e adentramos o Homo sapiens nesse trajeto multibilenar em que só recentemente atingimos consciência de nós mesmos. Num planeta que também vem amadurecendo a partir destas possibilidades, destas expressões dos espíritos que puxam, que colocam a régua sempre para cima. É que nem equipe de venda, né? Você bota aquela meta, aí a equipe bate. Aí o que que você faz? Dobra a meta. A gente não fica parado. Aí a gente chega num limite que estagnou, não consegue mais crescer. E o que que a gente faz? Aumenta a equipe. Busca mais recursos, automatiza processos. Olha o processo evolutivo. É exatamente isso que a inteligência faz nessa relação com a matéria, que inicialmente começa lá nos fótons, nos neutrinos, nas partículas subatômicas e que vem numa gradação cada vez mais complexa. E essa inteligência vai se apropriando até o ponto que a gente pode pensar num sistema solar vivo, expressão de uma inteligência perfeita, chamada Jesus. Fui longe demais ou vocês acompanharam o salto? Porque o sistema solar é obra de Jesus, que mapeou uma possibilidade e disse assim: eu acho que dá para fazer uma escola. Uma não, eu acho que dá para fazer duas, três, quatro, cinco. Vamos criar um sistema solar inteiro? E começa a mobilizar potenciais energéticos que pouco a pouco vão se adensando e se apropriando de outros potenciais já cristalizados e criando novos materiais. E aí, de repente, a gente se vê com uma bola incandescente, onde é inviável pensar na vida biológica como nós pensamos hoje, um ambiente extremamente quente, extremamente ácido, mas que tende ao resfriamento, que tende a um estado de calmaria, que está em constante processo de transformação sob a coordenação indireta de Jesus, porque ele se faz presente no planeta através de outros espíritos superiores que também estão estudando os processos de terraformação, grandes laboratórios. E aí, em algum momento, alguém diz assim: pô, sabe aquele negócio de trazer vida para o planeta? Deu ruim. Tem uns bichos muito grandes, tem umas plantas inviáveis, vamos começar de novo? Tem um cometa ali que, de repente, se colidir aqui, resolve. E aí vem esse cometa, zera a vida, mas se aproveita de todo o material que já tinha sido criado. E aí vamos para a prancheta de novo, vamos botar uns animaizinhos menores, né, umas estruturas mais sustentáveis. Agora a gente já sabe fazer, não precisa fazer mais coisa gigante. Olha o nosso próprio processo de miniaturização, não é isso, gente? Quando a gente pega um celular, vocês sabem quantos iPhones 7, se não me falha a memória, são necessários para levar o homem à Lua? naquela Apollo que foi lá em 1964? Quatro iPhones, sete já ultrapassadíssimos, né? Tem o poder computacional que substitui toda aquela galera que mandou o homem à Lua. Rapaz, é assustador pensar na capacidade de miniaturização. E isso os espíritos também fazem, eles vão aprendendo a lidar com a matéria das formas mais especializadas e vão abrindo campos, e assim a gente vem evoluindo, né? E desenvolvendo novos campos, novas possibilidades de expressão, recebendo outros espíritos capazes de trazer, né, novas impressões, porque agora que eu tenho uma Ferrari, eu posso trazer um piloto, porque antes não dava, né? Agora já dá para fazer competição. Agora já dá para usar essa tecnologia e fazer um carro de Fórmula 1. Antes a gente não tinha nem piloto, né?
Primeiro aqui do Zoom, duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Considero essa frase muito esclarecedora. Então vem na questão falando de Deus. E aí, pegando carona no que o Guilherme está falando, a gente tem um outro curso aqui na casa que o Márlio deu no ano passado a Gênesis e começou a introduzir isso, e agora ele está dando a Caminho da Luz e o Consolador, que fala muito dessa questão do povoamento da Terra, do propósito da Terra especificamente. Então, aqui a gente está dando só um toquezinho, mas vocês começam a perceber que ao longo do tempo, com os estudos, a gente pode estar aprofundando esses estudos e ampliando muito mais esse entendimento. Mas a gente já começa aqui a perceber essas possibilidades. Sobre o que o Chico, por exemplo, falou, voltando só um minutinho aqui, a gente poderia dizer o seguinte: o Guilherme tocou nos assuntos interessantes, né? Nessa questão de que 50 anos e pouco atrás, ele estava falando de uma coisa que foi confirmada agora em 2020. Então imagina, né, o que que isso não causava do ponto de vista de informação, se trazer uma informação muito antes do tempo, e a ciência tem que trabalhar para chegar nessa informação. E como vocês também perceberam, ele fala da ciência como sendo uma questão máxima, então ele valoriza a ciência. Então é muito importante a gente perceber essa relação entre o estudo, né, a informação mediúnica, a ciência. Lembrando que o Guilherme brincou no outro dia, que ele falou da questão do meu orientador, meu guia, meu guardião está aqui do lado, vai perguntar, e o meu? Eu falei assim, eu não sei, mas o dele aqui, Chico falou, né? Ele falou assim, Emmanuel que está aqui presente. Então, a gente está falando de uma outra capacidade muito acima, mas aí essa questão de estar nesse conjunto de trocas permanentes, possibilita o avanço para a sociedade humana com informações que só com o passar do tempo estarão sendo confirmadas cientificamente. A questão do Fusca me lembrou uma história também que, se eu não me engano, acredito que também vem do Chico, que ele fala que às vezes a gente está dirigindo um Fusca, né, vamos dizer que ele não tem a Ferrari disponível, né, a gente só tem o Fusca. E ele falou o seguinte: bom, mas também com o Fusca você pode aprender a dirigir bem numa estrada esburacada. Então o caminho está ali complicado, a gente utiliza o Fusca e vira um bom piloto. Para quando chegar na Ferrari, vai estar com uma qualidade muito maior. E quando pegar aquelas pistas retas, de 300 km por hora, que tem em vários países por aí, você vai estar pilotando com uma capacidade muito maior. Então, os recursos, mesmo que limitados, também, né, servem como facilitadores do nosso progresso. E lembrando, dando um salto aqui no Guilherme, que ele certamente em algum momento, hoje ou para frente, a gente vai chegar nessa questão, mas essa individualização do princípio inteligente, quando a gente começa a se perceber, a doutrina espírita vai nos fazer essa ampliação ao ponto de que você começa a se perceber não só uma personalidade, um próprio eu, se reconhece no espelho, mas depois, quando a gente começa a olhar do ponto de vista espiritual, a gente vai começar a se perceber uma individualidade. Então, a gente vai ver que a gente tem um antes, tem um depois e tem uma trajetória no qual essa personalidade é apenas uma numa série de personalidades que a gente vai trabalhando ao longo das existências. Então, a gente vai pontuando essas questões, abrindo, e se você quiser colocar, como você colocou também, só pega o microfone também, por favor, ou quem quiser ficar à vontade, né, para colocar também como colocar aqui no Zoom.
Aproveitando essa dica, essa parada, né? Alguém tem alguma dúvida? Todos silenciosos, reflexivos, pega aí o microfone, vamos lá.
Na verdade, Eu queria falar um pouquinho sobre alguma coisa que eu concluí aqui na minha cabeça para saber se está certo ou errado. Significa que, de acordo com a nossa evolução, a gente vai criando uma sutileza, um refinamento nos nossos gestos rumo ao conhecimento. A gente fica mais sutil, mais específico, mais especializado, né? De acordo com aquilo que tem que ser.
A nossa ação vai ficando tão pontual, tão especializada, que chega em algum momento que a gente não precisa mais desse corpo material tão denso. Isso é o que os espíritas perseguem. A gente persegue a desmaterialização da nossa expressão material. Porque matéria é muita energia condensada e tem, portanto, um potencial limitado. Esse olhar, né, a gente vai ver um pouco mais à frente sobre corpo espiritual, a gente vai conversar mais sobre a evolução desse processo. Mas é isso, a gente vai, nesse processo de evolução, a gente vai chegar num ponto onde a gente não precisa mais reencarnar. Onde a questão de assumir um corpo que está sujeito à morte não é mais uma necessidade, porque a gente se manifesta num campo energético. E isso é o suficiente para a gente. Não significa que nós sejamos desprovidos de matéria, mas essa matéria é tão sutil que a própria ciência não consegue considerá-la. E aí a gente chama de semimatéria. Mesmo essa semimatéria, há diversos graus, diversas gradações. E o nosso objetivo é sutilizar o máximo possível essa expressão. À medida que a gente tem muito volume energético disponível, a gente consegue controlar um sistema solar. Eu não consigo fazer isso usando os meus quatro smartphones, mesmo que fossem iPhones 10, porque a matéria tem limite. A gente vai, inclusive, chegando a limites interessantes. Hoje, em campo da computação, disse que chegamos ao limite de armazenamento físico. A gente não consegue mais miniaturizar o armazenamento de dados. Aí agora estamos desenvolvendo organismos biológicos. Queremos armazenar dados em células vivas. Para multiplicar a capacidade de armazenamento. Percebe
Exponencial.
que é exponencial. Percebe as nuances? Você ter um computador orgânico significa dizer que esse computador tem condição de consumir material e aumentar sua capacidade de processamento. Coloca mais, né? Ah, precisa de mais um banco de memória. Bota mais um órgão ali. Desenvolve mais um órgão. Marcelo está se divertindo, né, Marcelo? Por isso que eu gosto de Star Trek. Porque Star Trek já prevê tudo isso que a galera lá de Harvard, etc., já tem pensado há anos. Quando a gente pega lá a sociedade dos Borgs, é isso. São inteligências que se manifestam onde for possível e consomem o que estiver disponível e sobrevivem. Cada vez mais a gente vai percebendo que a nossa estrutura material é um limitante. E aí a gente começa a trabalhar para se livrar dela. A miniaturização é o exemplo disso. Se em outras dimensões já está sendo feito, infelizmente, eu preciso ficar restrito à doutrina espírita. Mas, se vocês forem assistir o Interestelar, aliás, respondam ao quiz lá, porque o trabalho meu e do Luiz Fernando depende daquela resposta. A gente vai ver, tem várias outras teorias, mas a gente vai percebendo, quando a gente traz a ideia do espírito, a gente já está falando numa quinta dimensão. E esse espírito, ele está para além da contagem de tempo. Pensar no tempo relacionado com o volume da massa é uma loucura, porque tempo é absolutamente relativo. Depende da massa que está envolvida. Olha que é uma piração. Mas o espírito faz isso com facilidade, porque ele está numa quinta dimensão trabalhando com as outras quatro, tempo e as três dimensões de espaço. É possível que a gente possa pensar numa sexta dimensão, numa sétima dimensão? Então, eu não sei te dizer, a doutrina espírita investiga muito pouco uma sexta, uma sétima dimensão. Eu gosto de dizer que a gente parou na quinta, e se a gente conseguir se apropriar da quinta, já está de bom tamanho. Talvez a gente esteja pensando numa sexta que é Deus. Olha que viagem, né? Tá para além do espírito, tá para além do tempo, tá para além das dimensões de largura, profundidade e altura. Então talvez a gente só consiga conceber hoje, pela doutrina espírita, seis dimensões. Mas, curiosamente, a ciência já calculou mais de 10 na teoria das cordas. Então, é interessante a gente pensar que matematicamente tem muita coisa acontecendo que a gente não consegue sequer perceber. Foi só calculado, não foi medido. Assim como a teoria de Einstein também só foi comprovada agora recentemente, gente. Até então era teoria. Só. Estava na base do cálculo. Era uma hipótese. É que nem quando a gente diz assim, cara, por todos os cálculos de luz que está chegando aqui no meu telescópio, tem que ter um planeta ali naquela coordenada. A gente não consegue enxergar o planeta. Mas os cálculos demonstram que tem que ter. Aí passam-se décadas, a gente consegue mandar um satélite artificial e esse satélite fotografa o planeta.
Aqui uma contribuição, diz assim: a ciência nos foi concedida para o nosso adiantamento em todas as coisas, mas não podemos ultrapassar os limites fixados por Deus. Essa frase está no conhecimento do princípio das coisas. Se Deus julgar útil, pode nos conceder o que a ciência não consegue compreender.
E é interessante dizer que esse limite imposto por Deus tem a ver com a nossa incapacidade de nos expressarmos, porque a gente não tem conhecimento, porque a gente só consegue se expressar através de uma matéria densa. Então, esse limite está posto através das leis. À medida em que a gente consegue ultrapassar esses limites, Deus vai concedendo uma expansão das possibilidades, um upgrade do nosso campo. E aí, quem sabe, daqui a 50, 60, 100 anos, a gente esteja falando de viagens no tempo, a gente esteja falando de uma sétima dimensão e dizendo que Deus está numa oitava, porque pensar em sexta e sétima já não dá mais conta. Pouco a pouco, a gente vai percebendo que a expressão material é o início da história das inteligências e ela se articula para oferecer esse campo de expressão do mais bruto ao mais sutil, só dependendo do nosso esforço de nos apropriarmos desses funcionamentos.
Lembrando o que o Chico falou, né? A pergunta, ela foi justamente sobre a possibilidade de comunicação com outros, né? Povos, outros grupos, etc. Então, a gente ainda está falando, olha quanta coisa a gente ainda está falando que a gente não consegue responder. Mas é interessante pensar nessa questão que o Guilherme estava trazendo, por exemplo, da destruição de corpos para armazenar energia, para poder fazer um novo passo para armazenar energia. E quando a gente for para o Livro dos Espíritos 2, no ano que vem, a gente vai estar falando dessas leis de destruição. Então a gente vai ver que tudo faz parte de um processo natural e previsto. Então nada é surpresa, é apenas uma continuidade.
E aí, nessa história, né, a gente vai percebendo que, embora cada um de nós transite por uma história diferente, desde o momento que fomos princípios inteligentes até agora, o universo responde a essas nossas necessidades de forma especializada. E, portanto, essa ideia de vida, ela precisa estar muito mais ampla do que pensar na vida biológica baseada em carbono, tal qual nós pensamos hoje. Só um adendo, Star Trek já dizia da possibilidade da vida baseada no silício, que também é tetravalente. Imagine, basta que a gente encontre um material e a gente começa a pensar em possibilidades. O universo responde. A nossa vida seria totalmente diferente se o nosso sistema solar fosse regido por dois sóis, por duas estrelas. Nossa vida seria totalmente diferente se não houvessem estrelas. A matéria responderia ao comando da inteligência e de alguma forma viabilizaria expressões. Um pedaço de carbono, de certa forma, está vivo, porque é a expressão de uma inteligência. Pode não se multiplicar, pode não ser uma vida biológica como a gente pensa. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Mas na hora que a gente olha para a Lua e não vê ninguém se mexendo, não vê nada crescendo, a gente já não pode dizer que não tem vida na Lua. A gente pode dizer assim: eu não consigo entender qual é a vida que possivelmente se manifesta lá. Porque possivelmente eu tenho milhões de princípios inteligentes aprendendo a ser espíritos através das relações das partículas e das subpartículas que compõem a Lua. Já tinham parado para pensar sobre isso? Então, não é só a expressão, né, do espírito num corpo complexo como o nosso, mas é a expressão do espírito. E nesse sentido, então, há espíritos em todos os lugares. A inteligência, a vida inteligente em todos os lugares. Talvez não tão inteligente. Mas os Espíritos nos falam de uma outra categoria interessante também, porque ele diz assim: olha, mas não é todo o planeta desprovido de vida biológica que está desprovido de espíritos. Tem alguns destes planetas que servem como estação de repouso. E eu vou trazer um negócio da revista Espíritos. Não sei se já falaram para vocês da revista Espíritos? É a versão de caras.
Eu achei que era almas.
É almas, também é outra concorrente. Brincadeiras à parte, as revistas não existem. Mas, assim, a gente não pode tratar como revelação, como fato doutrinário, porque não passaram pelos crivos do controle universal do ensino dos espíritos. Mas há comunicações de alguns espíritos através de alguns médiuns que dizem que depois de toda a panaceia que Hitler fez no planeta, ele não tinha mais condição de ficar aqui. Por que será? Porque toda a raiva, todo o sofrimento causado na humanidade se dirigia a uma pessoa. A chapa está quente. Talvez algum espírito deva ter dito para Hitler. E aí, essa revista Almas nos diz o seguinte: Hitler foi retirado do orbe, foi levado para um mundo transitório, porque até ele precisa de um refresco dessas tensões. Para que ele possa retomar a sua consciência, para que ele possa avaliar o que ele fez, para que ele possa retomar o seu processo de crescimento, como acontece no filme Nosso Lar, mais ou menos, porque Nosso Lar está na crosta da Terra ainda, né? É uma colônia que está sobre a Baía de Guanabara. Nesse caso que alguns espíritos trazem, os espíritos que assim estão sofrendo uma tensão psíquica muito grande do orbe dos espíritos que ali estão são retirados. Porque eles não aguentam. E o objetivo de Deus não é castigar ninguém. O objetivo de Deus é que cada um de nós cumpra a fatalidade, a maior fatalidade de todas para um espírito: ser feliz.
Os planetas, né, da nossa órbita, tipo Plutão, Mercúrio, são onde esses espíritos que são muito odiados aqui na Terra são enviados. Tipo, Hitler tinha lido que foi para Plutão ficar 10 séculos terrestres longe do planeta Terra para se, sei lá, espiritualizar, melhorar. Tinha lido isso essa semana, era uma pergunta que eu ia te fazer. Assim como a
Cara,
Lua também é um planeta que você é levado para se reestruturar, né? Não sei
então,
se é isso.
nesses planetas que estão aparentemente desprovidos de vida orgânica, a gente tem dois processos importantíssimos acontecendo: o processo de desenvolvimento de princípios inteligentes e o processo de refazimento de alguns espíritos que foram princípios inteligentes, que se individualizaram, mas que estão precisando de um refresco. Eu não sei te dizer se o planeta é esse. Há controvérsia. Por isso que eu digo que é a história de almas. Eu já ouvi falar de Marte, eu já ouvi de Plutão, eu já ouvi dizer que ele foi levado para outro sistema solar. Então, assim, talvez juntando essas informações todas, a gente possa afirmar, né? Brincar de Kit Kardec, a gente possa afirmar assim: Hitler não está mais na Terra. Esse é um exemplo do controle universal do ensino dos espíritos. Eu peguei várias fontes que eu julgo confiáveis. Elas têm umas falas mais ou menos diferentes, mas a partir delas eu consigo tirar uma conclusão. A conclusão é: Hitler não está mais aqui. Ponto. Gente, não estou propondo revisão da doutrina, não, hein, por favor. Não estou propondo que Hitler não está mais no planeta, porque a gente pode estar falando de cruzamento de pasquins e de revistas Almas da Vida. Mas é interessante a gente estar sempre antenado a essas diversas fontes. Leiam de tudo. Cruzem informações. Isso dá uma amplitude para a gente crescer como gente, como espírito. Como é que o Espiritismo dialoga com todas as falas do Robson Pinheiro? É interessante, o Robson Pinheiro traz umas teorias sobre a aceleração do processo de transformação do nosso planeta que são muito interessantes. Como é que isso dialoga com o conhecimento espírita? A gente não tem que ser portador de verdade, e nem eles. Mas a gente entender que, de repente, a gente só está olhando para facetas diferentes das mesmas questões. E aí, nesse movimento, né, esses espíritos, então, lançam mão desses mundos onde eles podem estudar, onde eles podem sofrer processos curativos dos seus perispíritos, onde eles podem fazer movimentos de reflexão, onde eles podem se preparar para retomar a vida orgânica num patamar de maior proveito. Esse olhar que a doutrina nos traz, ele é absolutamente encantador, porque a gente vai percebendo que o que conta não é a expressão material, mas a percepção da inteligência sistêmica que está coordenando essa matéria. Ano passado eu fiquei o ano inteiro sofrendo para fazer o híbrido desse curso, porque eu tinha um Celeron, um notebook mais do que ultrapassado. Agora conseguimos trocar com a generosidade do amigo que está trazendo o computador dele de casa. Troquei o meu Fusca com o motor V8 por uma Ferrari. Isso faz toda a diferença para um monte de coisa. A gente não conseguia nem gravar a aula do Zoom pelo meu computador. Vocês terem uma ideia de como é que era ruim o negócio. Porque aí ficava com interferência, ficava com um monte de coisas. Mas aquele exercício nos ajudou a pensar numa série de dimensões e a gente foi se estruturando. Muitas vezes os espíritos só precisam dessa retirada daquela estrutura. A gente vai conversar mais sobre transição planetária, a gente vai conversar mais sobre esses mundos de transição. A gente vai ter muitas oportunidades, mas o que eu queria realmente jogar foco é que a gente comece a se habituar a pensar a realidade a partir das expressões de inteligência. Muitas vezes estão para além das expressões orgânicas. A gente pensar na complexidade de um átomo de chumbo, com toda aquela massa, com todos aqueles prótons, com todos aqueles nêutrons, com todos aqueles elétrons. Gente, é uma loucura. A gente pensar na beleza que é você conseguir articular toda aquela energia condensada. Isso são expressões que vão acontecendo no universo. E aí a gente vai construindo a segurança de dizer assim: tudo bem se a Terra acabar. E eu sinto dessa informação. A Terra vai acabar. Tem uma previsão de que o Sol só segue vivo mais 4 bilhões de anos. Se vocês pretendem ser espíritos perfeitos só encarnando na Terra, tratem de correr. Porque em 4 bilhões de anos o Sol explode. E quando isso acontecer, ele varre o sistema solar inteiro e mais os que estiverem próximos. E aí, se a gente não tivesse desmaterializado totalmente nas nossas expressões, a gente vai precisar de um outro mundo para encarnar. Mas tudo bem, porque há pluralidade de mundos habitados. Então a gente vai ser conduzido para um outro mundo. A gente vai ter que se habituar com a nova expressão biológica, a gente vai ter que se habituar com a nova organização da vida, vai ter um tempo de adaptação, mas a gente já tem o conhecimento de expressão inteligente, então a gente só precisa entender como é que é a regra. Foi que nem trocar de computador. Gente, estamos acabando.
Isso, porque a gente tem uma pergunta muito interessante no Zoom, que a gente já combinou, que a gente vai jogar para o site, tá? Então a gente está fazendo esse movimento de algumas perguntas provocativas, né, que tem que ter uma reflexão bacana, que não daria para responder aqui, a gente jogar lá para o site. Tem uma outra bacana também que foi colocada sobre a questão de corpo-matéria, se o corpo prende o espírito, se a matéria atrapalhando, abafando o espírito. Então tem umas perguntas bacanas que a gente vai estar tá respondendo lá. Para encerrar, só umas últimas provocações. Quando o Guilherme estava falando dos materiais, né? Quando o Chico fala da questão do azoto, azoto é o hidrogênio. Então, hoje você tem o oxigênio e o hidrogênio sendo liberado na atmosfera da Lua pela evaporação da água que está em formato de vapor pelos raios solares. Olha só que interessante, né? Como a gente vai botando essas inteligências para funcionar, interagirem e possibilitarem coisas que hoje têm gelo, né, água em formato de gelo na Lua, e isso só depois de 50 anos que a gente começa a realmente ver essas possibilidades. Para fazer um fechamento com o que o Guilherme trouxe no começo da questão da paz, Chico fala muito nisso, né? Então você vê como a gente vê como essa fala dele de 50 anos atrás é muito atual hoje na situação que a gente vive o planeta. Além das questões de Marte, que já estão com sondas e estão buscando também um olho na Lua, outro em Marte, os Estados Unidos fazendo corridas espaciais, contatando empresas privadas para que, junto com o governo, possam acelerar o processo de colonização de chegada na Lua. E a fala de Chico, que ele diz assim, né, que se a gente fizer por merecer. Então ele traz muito essa questão da nossa responsabilidade, não só a individual, como coletiva, como humanidade. Então a gente tem que fazer um recado do mural e passar um vídeo que tem um minutinho, se der.
O recado mural a gente bota lá no Zap depois. O vídeo já está lá na aula. É muito provocativo e é o fecho para a gente. Mário Sérgio Cortella, uma vez perguntado, né? Sabe com quem você está falando? E aí ele faz essa brincadeira. Você tem um minuto? Vejam o vídeo. É muito interessante. E ele vai exatamente nessa direção da gente nos pensarmos, né, como espíritos num processo de desenvolvimento da nossa habilidade amorosa. Muito mais do que a habilidade de sobrevivência física, é o desenvolvimento das nossas habilidades ditas morais. É essa integração, né, esse sentimento de pertencimento que a gente está tentando se construir. E aí, dentro disso, né, a nossa dificuldade de acessar esse nível de sentimento significa a dificuldade de acessar um determinado nível energético. A gente vai estudar mais isso para profundidade. Mas o fato de nós não conseguirmos amar incondicionalmente é o que faz com que nós estejamos presos neste nível de materialidade em que nós estamos. Tem uma relação que a gente vai estudar ao longo do ano. Então é interessante a gente pensar, né, que a nossa liberdade espiritual, ela depende do desenvolvimento de uma percepção ética das relações uns com os outros. Bom, acho que era só tudo isso. Vocês têm um minuto? Vamos então para o vídeo. E a última, o encerramento da fala do Cortella conversa exatamente com essa coisa da moral.
Mas
Vamos lá,
você
vamos.
sabe que nós estamos num universo que tem 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa, que é a Via Láctea. E a Via Láctea tem por volta de 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é o Sol, que é uma estrela anã, que é o nosso. Em volta dele, o Sol, que é o nosso Sol, tem nove planetinhas, né? Talvez oito, porque estão tirando um pouco Plutão do circuito. Um deles é a Terra. A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias. Nesse planetinha tem uma coisa chamada vida. A ciência calcula que haja mais de 3 milhões de espécies diferentes de vida. Uma delas é a humana, é o Homo sapiens. Nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis. Essa espécie tem, em 2011, 6 bilhões e 950 milhões de habitantes. Um deles é você. Quem é você? Quem sou eu? Um indivíduo, entre outros 7 bilhões de indivíduos, de uma única espécie pertencente a um planeta, que é um, que gira em torno de uma estrelinha, que entre 100 bilhões de outras compõe uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias. Por isso, quem é você, quem sou eu? Quem sou eu para achar que eu posso empinar o nariz? Quem sou eu para achar que o único jeito de ser humano é como eu sou? Quem sou eu para desprezar outra pessoa? Por isso, ninguém me pergunta. Sabe com quem que você está falando? Eu falo assim, você tem tempo, pô. Vem aqui que eu explico.
Conscientizados da nossa pequenez, talvez só nos reste a opção de nos abraçarmos mais amorosamente e cultivar paz. E nesse sentido, então, que a gente traz esse convite, né, para vocês participarem da nossa nosso movimento do Plano pela Paz. Nesse sentido que a doutrina espírita nasce, né, nos convocando a essa transformação, a esse movimento de autoconhecimento, a esse movimento de transformação moral, muito mais do que imposição sobre o outro. A gente fala de transformação de nós nesse processo. Vamos fazer nossa prece. Gratos pela possibilidade de percebermos com maior, melhor dimensão nosso tamanho e ainda assim nos sentirmos importantes diante de tudo isso. Porque somos acolhidos pela misericórdia divina que nos oferece o canto exato, na medida exata para que possamos nos expressarmos e crescermos através das relações que estabelecemos com nossas expressões. Possamos agradecer aos grandes nomes da ciência, espíritos que nos provocam há vários séculos, companheiros espirituais que um pouco mais despertos têm encarnado para atiçar nossa curiosidade, movimentar e acender a nossa inquietação, fazer com que desejemos um pouco mais. E assim, conscientes das grandiosas possibilidades que nos aguardam, que possamos seguir para os nossos destinos com esse tom suave de gratidão em nossos corações. Graças a Deus. Isso aí, gente. Boa semana para vocês.